Aconteceu.
Atropelei nosso amigo Bibiano, que colocou a vinheta aqui, eu falei por cima, me desculpe, Bibiano. É a pressa de falar com Ana Raquel Macedo, nossa editora aqui, que está conosco para fazer um resumo do que aconteceu ao longo da semana aqui na Câmara dos Deputados. O principal assunto, como não poderia deixar de ser, a gente acabou de conversar com o especialista em direito do trabalho sobre isso, é a terceirização, não é, Ana?
Exato, foi o projeto mais importante aprovado no plenário nessa semana, aliás, o único projeto mesmo aprovado foi esse da terceirização. Até não vou entrar em detalhes, porque vocês já fizeram uma extensa entrevista sobre o assunto e muito bem elucidativa, explicativa.
Você está terceirizando as explicações.
Estou sobre terceirizando o projeto, as, né? Explicações, exatamente, mas o especialista já falou muito bem. Então, esse projeto foi interessante. Vou trazer então só a parte política. Ele foi um projeto que teve uma votação aqui na Câmara de 231 votos nessa semana e 188 votos contrários. A oposição usou também e utilizou desse argumento para falar que, bom, se esse projeto que era polêmico, que mexia com o direito do trabalhador, conseguiu 231 votos, o governo não teria, então, os 308 votos necessários para aprovação da reforma da Previdência, que, por mudar a Constituição, precisa de mais votos. Então, essa foi a leitura que a oposição fez logo após também a votação desse projeto da terceirização. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele deu uma entrevista ontem, ele leu de uma forma um pouco diferente, ele acha que a terceirização teve uma votação expressiva e que seria só um início, assim como ele comparou até um campeonato aí de futebol, seria o primeiro jogo, e que, sim, o governo tem condições de construir maioria para aprovação da reforma da Previdência. Então está aí essa discussão política da terceirização, a oposição muito contra, e o projeto da terceirização, e aí eu já entro em outro ponto aqui do nosso resumo da semana, que é a reforma trabalhista, porque alguns deputados da oposição e até alguns juristas, desembargadores e ministros que vieram aqui essa semana, na comissão da reforma trabalhista, logo após a votação do projeto da terceirização, indicaram que pode haver aí sobreposição de assuntos na reforma trabalhista que está sendo discutida e nesse projeto de terceirização que foi aprovado, porque ele mexe em muitas regras trabalhistas. E alguns, um ministro do TST, o Maurício Godinho Delgado, criticando o projeto, dizendo aí que ele pode trazer prejuízos ao trabalhador. A gente também tem sindicalistas, e do outro lado você tem os deputados governistas e representantes do empresariado já falando que não, que você vai trazer mais segurança jurídica para aquelas pessoas que hoje já são terceirizadas no país. Então tem essa discussão política também, além da discussão jurídica sobre esse projeto da terceirização. Na reforma trabalhista, posso concluir?
Por favor, desculpa.
Só um segundinho, Márcia, só para não perder o embalo aqui, só falando que é um tema polêmico, realmente, que a gente teve essa semana o encerramento do prazo de emendas para a reforma trabalhista e foram mais de 840 emendas ao projeto. É muita emenda e é um indicativo aí de que é um assunto que ainda vai render muito debate aqui até a sua votação.
E realmente o próprio projeto de terceirização também está gerando isso, porque agora o Senado já anunciou que vai recuperar o projeto de terceirização que havia sido votado aqui na Câmara, né, um projeto de 2015, e que agora está no Senado fazendo o caminho inverso desse projeto que a Câmara aprovou. Ou seja, tem muito pano para manga ainda nas questões das relações trabalhistas, né, Ana Raquel?
Com certeza. A gente lembra que no caso da reforma trabalhista, a previsão inicial do relator era apresentar o relatório em maio, mas ele antecipou isso para abril, e já há um indicativo também, o próprio presidente da Câmara colocando isso, de que se vote primeiro a reforma trabalhista e em seguida da Previdência. Então, realmente, bem na linha do que o presidente ontem falou, de um início de tramitações e, por isso, a comparação com o campeonato de futebol. Sobre a Previdência, a gente também teve questões importantes essa semana. A gente teve um recuo do governo. O governo Temer fez uma reunião com parlamentares, com o próprio presidente da Câmara, e defendeu, então, que nesse relatório do deputado Arthur Oliveira Maia já se retire do texto a parte relativa à previdência de servidores municipais e estaduais. Com isso, policiais civis, professores e a maioria de juízes, desembargadores, promotores estariam num primeiro momento fora das regras que estão sendo discutidas aqui na Câmara, porque eles são servidores estaduais ou municipais. E o presidente da Câmara concordou com esse movimento do governo, porque ele disse que, de fato, trazia uma discussão e uma certa resistência ao texto em relação a regras que não são federais, que seriam, então, que poderiam ser discutidas de acordo com as condições de cada localidade, de cada estado, de cada município. Então, foi um movimento de recuo do governo. Por outro lado, a oposição criticou, já indicando também que você pode aí ter diferenciações questionadas, por exemplo, por que servidores federais estariam dentro das regras e servidores públicos estaduais não, num primeiro momento. Então, há uma discussão nesse sentido.
E há outra questão também que a Folha de São Paulo levantou na sua edição de hoje, que como a Constituição estabelece que cabe à União definir as regras gerais de previdência de servidores públicos, independentemente de serem federais ou estaduais ou municipais, então o governo não poderia tirar, na verdade, as regras gerais dos servidores estaduais e municipais do texto da Previdência. E a Folha de São Paulo cita técnicos do próprio Ministério da Previdência que estariam apontando essa dificuldade de retirar os servidores estaduais e municipais.
Exato, sim, é uma discussão realmente até da Secretaria, né, da Previdência, que hoje está ligada ao Ministério da Fazenda, mas porque a gente, até na reforma administrativa do governo Temer, a gente não tem mais um ministério que cuide do assunto, mas de toda forma, Márcio, os governadores também e alguns prefeitos reclamaram dessa disposição do governo. Porque, bom, está sendo transferido para cá um problema que já poderia ser discutido como todo. É uma discussão em aberto, a gente está vendo que é um tema realmente polêmico. Essa semana, a Comissão Especial da Reforma da Previdência, ela continuou a sua série de audiências públicas. A gente teve uma audiência importante no início da semana com o ministro do Planejamento e o presidente da ANFIP. E aí, visões muito opostas sobre os números da Previdência. O governo falando que há, sim, um déficit, porque ele considera que nesses números devem entrar aí todos os números, seja de servidores públicos federais, seja do INSS, estão todos os números aí de relativos a servidores, e a ANFIP dizendo que, pelas regras constitucionais da Seguridade, os servidores públicos federais, o regime dos servidores federais não deveria ser incluído no déficit da Previdência. Então, por isso também números muito divergentes em relação à Previdência. Outros assuntos discutidos na semana foi Previdência Rural, e aí a gente tem o relator Arthur Oliveira Maia sinalizando de que pode haver mudanças realmente na forma como o texto chegou à Câmara, mas ele defende, assim como o governo, que haja um mínimo de contribuição do aposentado, do trabalhador rural, para conseguir sua aposentadoria. Hoje, praticamente, eles se aposentam por idade, não se exige contribuição. E o deputado Arthur Oliveira Maia indicando aí que, bom, pode ser que não se faça a regra que o governo encaminhou, mas que você tenha assim, um mínimo de contribuição para evitar, na visão do deputado Arthur Oliveira Maia, fraudes. Por outro lado, a gente tem essa discussão de que pode isso levar ao trabalhador rural não conseguir se aposentar, porque ele não tem como comprovar tempo de contribuição. Então tá essa discussão, e rapidamente também se falou da questão da mulher, se ela deve ou não ter as mesmas regras de idade e de contribuição dos homens, como o governo colocou. Um minutinho aí, né?
Vamos lá, a gente concede mais um minutinho.
As comissões permanentes foram instaladas, né?
Sim, as 25 comissões permanentes instaladas finalmente. Ontem houve acordo entre os partidos para a distribuição das comissões, porque ela é feita de acordo com o tamanho das bancadas. Então, as comissões instaladas, e a partir de agora a gente tem também aí as comissões permanentes da Câmara discutindo assuntos e votando. E um ponto muito rapidamente também é a Operação Carne Fraca, que teve muita repercussão aqui no Congresso. Frente Parlamentar da Agropecuária criticando a forma como foi divulgado, como foram divulgados os números, e defendendo uma comissão externa da Câmara para acompanhar melhor os desdobramentos da operação. Por outro lado, deputados de oposição apresentaram um requerimento de criação de uma CPI sobre a Operação Carne Fraca, porque acha que só uma comissão parlamentar de inquérito pode ter mais recursos para investigar os desdobramentos dessa operação, que tem trazido aí muitos prejuízos às exportações brasileiras.
Ok, Ana Raquel, muito obrigada pela participação.
Obrigada, gente.
Lembrando aí os acontecimentos aqui nesta semana na Câmara dos Deputados.